Muito bem, 9 horas e 21 minutos desta manhã, bela manhã de segunda-feira, 3 de maio de 2021, quinto mês deste ano, que seja um mês de muita esperança para todos nós. E como já frisamos, aqui nos estúdios, bem-vinda a professora e doutora Ritiele Mambrin, coordenadora do curso de Agronomia do SESUR, que também neste ano vai ser nosso parceiro também do projeto Aqui é o Meu Lugar, que visa hoje a sucessão rural do jovem de toda a nossa grande região aí. E o assunto com ela sobre a estiagem, obviamente, e o retorno do fenômeno climático La Niña, que ao contrário do El Niño, que traz muita chuva para a gente. Olha, ontem também recebemos muitas fotos da região de barragens secando, comprometendo o abastecimento. Aliás, muitas cidades da região, talvez nessa semana, já entrem na questão de termos aí racionamento de água, infelizmente. Doutora, bom dia, bem-vinda, doutora, em agronomia, é isso?
Exatamente. bom dia, ouvintes da rádio.
Tudo bem contigo?
Tudo bem, tudo bem.
Você é da onde?
Eu sou de Santa Maria.
Santa Maria, exato. No coração do Rio Grande.
Exatamente.
Ritiele, tá certo o nome?
Tá certo, Ritiele, é um nome diferente mesmo.
É diferente, é italiano?
É italiano, Na verdade, né, eu sou de Santa Maria, mas me criei num município de interior, lá da região central do estado, chamado Pinhal Grande, que é um município que faz parte da região da quarta colônia de italianos, né? Então, o meu nome e o meu sobrenome vêm de origem italiana.
Tem tudo a ver com a região.
Exato, exatamente.
E Amaral, há quanto tempo já?
Desde 2018. Antes de residir em Amaral, eu atuei como docente em Passo Fundo por 3 anos, de 2015 a 2018. Então, eu estou na região norte, né, desde 2015. Mas 3 anos fiquei em Passo Fundo e em Marau desde 2018. Hoje eu digo que eu sou marauense, porque eu ganhei bebê aqui, então meu filho é marauense e eu também sou marauense.
Beleza, então. Ritiele, você é doutora em agronomia. Hoje falamos muito em engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma. Você tem algo a mais, é isso?
Exatamente. Na verdade, eu me formei em engenharia agronômica também, né? Mas o meu doutorado e o meu mestrado é na área de agronomia, que é uma área um pouco mais aprofundada, né? Mas todos nós, todos os agrônomos, eles se formam engenheiros agrônomos, né? Porque, na verdade, não existe agrônomo aqui no Brasil, e sim engenheiros agrônomos. Para ser um agrônomo, você tem que ter 3 linhas de conhecimento. Além da engenharia agronômica, você tem que ter a linha da engenharia florestal e a engenharia agrícola, para você ter o título de agrônomo. E, na verdade, todos nós temos apenas um, normalmente, né? Então, nós somos engenheiros agrônomos e não agrônomos. Aí, o meu doutorado, sim, é na área de agronomia, que é uma área mais aprofundada, né?
No que exatamente ela se aprofunda mais, hein?
Eu trabalhei por anos com melhoramento vegetal, desenvolvimento de novas variedades, novas cultivares, quando se fala de transgênico, tudo isso eu trabalhei.
Foi uma opção tua, um desejo de conhecer mais, uma necessidade?
É, na verdade, é mais por necessidade. Eu via que existia, né, uma demanda muito grande por busca dos agricultores nessa linha de novas variedades que se adaptem às condições de adversidade, como nós estamos vivendo agora, né? Uma condição de adversidade climática, de estiagem, e o melhoramento de plantas, ele vem justamente para tentar desenvolver variedades que se adaptem a essas condições. A falta de água. Então, vamos desenvolver uma variedade que consiga produzir mais com falta de água, um período que se adaptem à estiagem. Ou, por exemplo, assim, a questão de doenças, variedades que sejam tolerantes a essas condições de doenças, que você não precise utilizar tanto produto químico, porque você vai usar algo mais rústico, mais resistente, né? Então, foi nessa linha que eu resolvi desenvolver o meu mestrado e meu doutorado, porque eu via que é uma área muito promissora dentro do agro, né?
E aqui na região já temos plantas mais resistentes ou não?
Na verdade, em todo o Rio Grande do Sul, a gente ainda não trabalha com resistência a condições estresse hídrico, né? E esse é a maior dificuldade. Quando a gente fala de plantas resistentes ou tolerantes ao estresse hídrico, nós estamos falando de plantas que se adaptam às condições de norte, nordeste. Só que agora, cada vez mais o Rio Grande do Sul precisa dar um foco para essas condições, né, para desenvolvimento de plantas que tolerem o estresse hídrico. Ainda não temos esse foco aqui no nosso estado, né?
Mas estamos a caminho?
Estamos a caminho, com certeza, estamos a caminho. Os programas de melhoramento, eles têm que buscar esse foco, né? Cada vez mais nós estamos falando dessas condições de estresse e vai ser o principal foco dos programas, com certeza.
Há pouco tempo atrás, eu ouvi uma entrevista com um especialista em climatologia. Ele colocava de que estamos a caminho do inverso, de que o Nordeste será gaúcho e o gaúcho será Nordeste. Será que isso vai acontecer?
É, na verdade, talvez ele tenha dado um exemplo meio extremo, né? Mas a gente não pode duvidar de mais nada. Mas com certeza essa condição de falta de chuva, estiagem prolongada, é uma característica que tem deixado os nossos agricultores com dor de cabeça e com razão, né? Não tiramos essa razão e é algo bastante preocupante. Se essa será a nossa realidade pelos próximos anos, então nós temos que buscar, sem dúvida nenhuma, alternativas, né? Não esperar chegar ao extremo de não conseguirmos produzir nada. Então, é o que nós precisamos pensar, em novas variedades que se adaptem a essas condições.
Hoje, o nosso foco aqui, obviamente, o grão soja. E depois vem o milho, o trigo. E assim por diante, nesta ordem crescente ou decrescente, né? O que temos de avanço no soja, principalmente na questão estiagem?
Na verdade, a cultura da soja já se tem algo mais... se trabalha mais com...
Está mais avançado.
Está mais avançado, principalmente porque a soja... Quando a gente fala em soja, a gente fala de multinacionais, né? Grandes empresas que têm acesso a recursos financeiros. E então, todo o trabalho, toda a linha de melhoramento e desenvolvimento de novas variedades de soja, ela é mais avançada do que o trigo, por exemplo. Não que a cultura do trigo não se tenha esse trabalho, se tem sim. Mas se a gente for fazer um comparativo, obviamente a cultura da soja, ela tem uns avanços, né, em função de grandes empresas estarem por trás do desenvolvimento de novas variedades. Então, na cultura da soja já se tem um trabalho mais aprofundado, na resistência de doenças, nas condições de estresse hídrico, que ainda falta nas culturas de inverno. Porque, como você falou mesmo, né? Nosso principal foco hoje é a soja, o milho, o trigo ele vem um pouco depois. Mas é uma alternativa muito promissora para o inverno, mas ainda falta, né? O que os produtores reclamam muito é da baixa produtividade, da suscetibilidade dessas culturas, né, dessas cultivares de trigo a doenças, a condições de adversidade. E isso faz com que o trigo não seja tão promissor quanto a soja. Mas são culturas totalmente distintas em função do período, né, de plantio.
Pois é, mesmo soja sendo um pouco mais resistente em relação ao milho, precisamos avançar em relação também ao soja. Agora, o milho é mais delicado, né? Ele sofre muito mais, né?
Muito mais, muito mais. E também se formos analisar uma planta de soja com uma planta de milho, né? Planta de milho, ele é muito maior que uma planta de soja. Consequentemente, se a gente pensar numa pessoa, pessoas menores têm uma menor necessidade de alimento, de água, por exemplo. Pessoas maiores têm uma maior necessidade de água e de alimentos. Principalmente porque, além de todo esse tamanho, esse porte, está associado também ao sistema radicular, né? Sistemas radiculares de uma planta de milho, eles são mais superficiais. Então, quer dizer que eles não exploram tanto as camadas do solo. E se compararmos com a soja. Então, um sistema radicular que não é tão desenvolvido, num período de estiagem, ele não consegue buscar água nas camadas mais profundas do solo. E é isso que acontece com o milho. Sem contar que o porte, o tamanho de uma planta de milho, ela é muito maior, quer dizer que ela transpira mais, ela perde mais água, né? Então, é por isso que o milho sofre bastante com a falta de água.
Bom, e esse momento, estiagem, não há uma expectativa de chuva nos próximos dias, de volumes que venham a beneficiar a quantidade de água, né? Porque se comenta muito de que a chuva para o grão tivemos o suficiente.
Exato.
Não tivemos para reabastecer as barragens, né?
Exatamente. É preocupante, principalmente porque nós estamos nos aproximando, né, no período de fazer a semeadura das lavouras de inverno, da cobertura de solo, as forragens, né, pensando em pastagens para gado. E é muito preocupante, sim. O período de estiagem, nesse momento, ele vai atrasar, então, a semeadura dessas culturas de inverno. E isso, consequentemente, a gente vai sentir uma queda na produção, né? Porque existe uma janela de semeadura, onde você faz, então, a semeadura dentro daquele período, que é o ideal. Se você chega no extremo, né, você já vai sofrer na produção final. Se você não consegue fazer a semeadura naquele período da janela. Ainda estamos na janela. A questão é que nós não temos umidade no solo para fazermos a semeadura. Então, não adianta a gente lançar nossa semente no solo agora sem umidade, né? Porque existe hoje eu posso dizer assim, generalizando, que existem três épocas que todas as culturas, não somente as culturas de inverno, todas as culturas, elas necessitam de mais água. Quando elas vão germinar, elas precisam de muita água para conseguir... Vamos imaginar que aquela semente está durinha lá. Se ela enche de água, ela incha e ela consegue germinar. Então, o embrião que tem dentro da semente germina, sai para fora, mas ela precisa de água para inchar. Então, período de germinação, período de floração, né, que a gente diz que quando as plantas entram numa fase reprodutiva, é quando elas têm flores, e no período de enchimento de grãos. Então, agora a gente está indo para a semeadura. O que é preciso? Água para germinar. Se não temos água no solo, é crítico, sim, né, para as culturas de inverno.
Pois é, as culturas de inverno representam muito na questão da produção do leite.
Exatamente. Inclusive, eu estava dando uma lida ali e busquei alguns históricos, né, de estiagem. Nós já viemos sentindo essa questão há longos anos, né? Mas me chamou a atenção nos estudos, no histórico de 2012, que foi um período que foi muito significativo a estiagem no inverno, e houve uma queda na produção de leite de 30% por falta de pastagens, né? E eu espero, de verdade, que esse ano não ocorra isso. Mas se a gente tem que pensar assim, que a falta de água agora é uma bola de neve para todo o restante do processo. Então, a gente vai produzir menos leite, consequentemente, tudo que é deriva do leite vai aumentar o preço, né? Então, é bem crítico mesmo.
Também ouvi, doutora Ritielli, sobre a questão de termos pela frente, já pensarmos aí com antecedência, projetos de irrigação. Só que é um projeto não tão barato, obviamente, né? Extensão grande fica um tanto quanto difícil, pequenas propriedades é uma solução viável, né?
É, na verdade, o processo, a irrigação, né, o sistema de irrigação, ele é viável no quesito produção, com certeza, né, ele é uma alternativa muito viável, pensando nas culturas de inverno, por exemplo, agora que nós estamos falando, né, da laninha, que se caracteriza pela seca, né, pela... Então, é alternativa viável, porém, como você mesmo disse, né, a questão financeira, o recurso, o investimento, ele é elevado. Então, tem que ver a que ponto, qual é o recurso do produtor, se ele terá algum auxílio, né? Pensando nessa questão financeira. Mas para a produção agrícola, sim, é viável, porque permite que a gente consiga fugir desse estresse, né?
Uhum. Um exemplo é o próprio Nordeste, né? Que hoje colhe fruta. Aliás, o Nordeste hoje é um dos maiores produtores de fruta de exportação, né? Tanto a uva como outros produtos, né?
Exatamente. E graças, né, a esse sistema de irrigação, que, como eu falei, para a produção agrícola ele é muito viável, né? O que permite que a gente consiga sofrer menos essas condições climáticas que nós não conseguimos controlar, né? Então você consegue fazer chover num período de seca. Porém, essa questão financeira ainda assim é algo que preocupa, né? Então, tem que ver qual é a condição financeira do produtor, se ele vai ter algum auxílio financeiro, né? E isso é muito importante. Então, pensar em políticas no sentido de auxiliar os produtores nisso. Hoje, a gente fala muito que o agro, ele alimenta e ele movimenta toda a população, né? E com certeza é isso que ocorre. Então, cada vez mais, nós temos que incentivar esses produtores a seguirem nessa linha, né? E para isso eles precisam de auxílio, de orientação.
Tanto é que graças ao nosso agronegócio estamos tendo, na questão econômica, um suporte em tempo de pandemia, né? Porque muitos setores com dificuldades ainda, né? Então o agronegócio, mundialmente falando aqui, é um suporte muito grande, em especial nesse tempo de pandemia aí.
Exatamente. Nós ouvimos muito, né, que o agro não para, e de fato ele não para.
E tomara que não pare nunca.
Nunca, né? Vai parar, espero, com certeza não vai parar, todos nós precisamos comer, então o agro não pode parar. E é por isso que eu digo, em função do agro ser esse, dar esse suporte, né, à população, seja na alimentação, seja no... melhorar o PIB, seja tudo isso. Então, cada vez mais, nós precisamos pensar com carinho nesses produtores. Quem está lá sem parar, né, durante esse momento de pandemia. Então, como nós podemos auxiliar eles, orientar eles a seguir com estímulo, né? Porque uma coisa é eles estarem lá preocupados com o período de estiagem, mas o que a gente pode fazer para orientar eles e tentar acalmar um pouquinho, né?
Eu frisei de que, neste ano, com muito prazer, o SESURG vai fazer parte do nosso projeto Aqui ao Meu Lugar, que visa valorizar o jovem rural que decidiu permanecer no meio rural, questão da sucessão rural e também a questão da gestão da propriedade. O que, que o curso de agronomia do SESURG oferece hoje nesse sentido aí?
Na verdade, um belíssimo trabalho que vocês estão fazendo, né? Porque exatamente isso... a sucessão, a gestão da propriedade, né? Porque é muito comum os alunos, né, da agronomia, né, serem pessoas jovens que vêm do meio rural, então se criaram lá, mas depois que se formam vão trabalhar em outras empresas, saem da propriedade, e isso faz com que eles... parem, né, de dar continuidade, deixem de dar continuidade, né, à sua propriedade, com o conhecimento que eles vão adquirir na faculdade, podem cada vez mais crescer, né, na propriedade rural da sua família. Então, a faculdade, enquanto instituição de ensino que orienta os alunos, ela tem essa missão, digamos assim, de cada vez mais incentivar os alunos, orientar os alunos, com relação à gestão. Então, a faculdade, ela faz, em inúmeros momentos, né, do curso de agronomia, essa orientação aos alunos da questão de gestão, de administração. Nós não orientamos apenas a questão de produção, mas também na rentabilidade econômica, em planejar e pensar, né, que faz parte da gestão de uma propriedade rural.
Porque não adianta você colher bem se você não sabe...
administrar.
Exatamente.
Né? Exatamente, né? O momento certo de venda, o momento certo de negociação, né? Isso é imprescindível, né? Em qualquer setor, não só no agro.
Muitos alunos hoje no curso?
Graças a Deus, o curso de agronomia, a gente costuma dizer que é o nosso carro-chefe aqui na Faculdade SESURG.
Que bom.
É um curso que está crescendo cada vez mais. Nós temos o nosso vestibular de verão, tivemos o nosso vestibular de verão com fila de espera, porque nós limitamos o número de vagas, alunos ficaram por fora, né? Em função de que é um curso muito procurado, nós ali como professores, sem falsa modéstia, nós nos dedicamos muito a isso, nós temos uns alunos assim, que são nota 10, porque são alunos que têm interesse realmente no curso, que já estão ligados ao setor do agro e alguns que estão ingressando agora, recém-conhecendo, mas nós acolhemos os nossos alunos, né? Tentamos deixar eles o mais à vontade possível para esse período de aprendizagem. Então, o nosso curso de agronomia, ele é um curso muito promissor e é o carro-chefe da faculdade, sem dúvida.
Aliás, toda a região, né?
Região agrícola, né? Então, nós temos alunos de diversos municípios, daqui de Marau e todos os municípios ao redor, e algo que vem nos chamando muita atenção, pessoas de Passo Fundo vindo fazer agronomia aqui na Faculdade SESURG, que é algo que tem ocorrido nos últimos anos, né? E tem nos chamado bastante atenção. Leandro Paludo, que é o nosso diretor aqui da Faculdade SESURG, ele diz que em breve teremos que lotar uma van, um ônibus, para trazer os alunos de Passo Fundo para Marau.
Que boa notícia, né? professora, doutora Ritiele Mambrin, coordenadora, então, do curso de agronomia do CESUR com a gente nessa manhã. Algo mais? Mensagem para os jovens, futuros agrônomos, engenheiros, né?
Engenheiros, agrônomos. Na verdade, a minha mensagem é para todas as pessoas, né, que vivem do agro, os futuros engenheiros agrônomos, agricultores,
e até doutores,
né? Na verdade, é um agradecimento a essas pessoas, porque, de fato, quem está lá no campo, seja os nossos alunos, seja os pais dos alunos, avós, vizinhos, enfim, são essas pessoas que fazem a diferença hoje, né? Então, a minha palavra hoje para eles é muito obrigado por vocês não desistirem, por vocês persistirem nesse setor, que é um setor que dá muito trabalho, muita dor de cabeça, cansa, estar, né, no relento do sol, no calor, no frio, muitas vezes. Muito obrigada por não desistirem. Vocês, sem dúvida nenhuma, fazem o diferencial da população mundial hoje. Se nós nos alimentamos, é graças a vocês.
Boa sorte, conte com a gente, professora. 18 para as 10, 20 graus, a temática volta já já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Clínica DataMed, referência em exames de audiometria, tonal e vocal, impedanciometria, teste da orelhinha, emissões ou